edição das 8 com Inês Batista. Inês, e a começar na política, o Conselho de Ministros aprovou a orgânica do Governo.
Depois da tomada de posse e da apresentação do programa, o Executivo tem agora todos os instrumentos para poder governar. No comunicado divulgado esta tarde, o Governo diz que a nova orgânica quer minimizar custos e concentrar serviços que permitam acelerar a execução dos fundos comunitários, fixar e atrair jovens e desburocratizar. Também o setor da habitação mereceu alterações orgânicas no Executivo, desde logo com o regresso ao Ministério das Infraestruturas. O Executivo de Luís Montenegro diz que o novo modelo de funcionamento do Governo é de reflexão, de espírito reformista e virado para o diálogo com o Parlamento e a sociedade civil. Para conhecer os detalhes da orgânica do Governo é preciso aguardar pela publicação em Diário da República.
Entretanto, Manuel Pizarro concorda que a Procuradora-Geral da República seja chamada ao Parlamento.
A possibilidade foi defendida pelo Presidente da Assembleia da República. O objetivo é que Lucília Gago preste esclarecimentos sobre a atuação do Ministério Público que levou a crises políticas. Ora, o ex-ministro da Saúde considera que Lucília Gago não pode manter-se em silêncio.
A Procuradoria, num Estado democrático, deve também explicações aos portugueses. Também não se pode refugiar num estatuto de impunidade, porque aquilo que os juízes desembargadores do Tribunal da Relação disseram sobre o processo em apreço é absolutamente demolidor e exige um esclarecimento.
Quanto às eleições europeias, Manuel Pizarro considera a lista do PS muito qualificada.
Ou seja, é uma opção que eu aceito, é uma opção do líder do Partido Socialista, é uma opção que foi sufragada por larga maioria pela Comissão Política Nacional do Partido Socialista. Devo dizer, aliás, que a lista do PS é uma lista muito qualificada. A lista com o PS se candidata, com a Marta Temido, Ana Catarina Mendes, Francisco Assis, é uma lista muito qualificada. Isto dito, também me deixa algum amargo de boca. Eu fui, de facto, membro desta delegação do Parlamento Europeu, que só abandonei para ocupar o lugar de Ministro da Saúde. Deixa-me um certo amargo de boca que a experiência e a qualidade dos eurodeputados que representavam o PS não venham a ser aproveitadas no futuro. Enfim, julgo que estas pessoas encontrarão outras formas de continuar a participar ativamente na vida cívica e no processo de construção europeu.
Já sobre as reparações históricas às antigas colónias, um tema abordado pelo Presidente da República, o antigo governante diz que estes temas têm de ser debatidos com sensibilidade e acusa Marcelo de ter criado problemas onde eles não existiam.
Este tema merece ser discutido, mas tem que ser discutido nas alturas próprias e nos termos adequados, não estar a discutir num fogacho mediático que, como aliás se viu, gera grande incompreensão e perturba muito até o clima no qual este debate tenha que ser feito, porque tem que ser um clima de tranquilidade para não criarmos, para procurarmos resolver problemas que persistam em vez de criar novos problemas, que é o que parece ter acontecido.
Manuel Pizarro em declarações no Tira Temas, aqui na Rádio Observadores.
E o Presidente da República, que elogia também a grande afluência dos jovens à Avenida da Liberdade, no dia de ontem, nas comemorações do 25 de Abril.
Uma palestra sobre o 25 de Abril dirigida aos jovens, em conjunto com o general Ramalhianes, o chefe de Estado lembra que a Revolução foi feita por militares entre os 20 e os 30 anos e pede que meio século depois não se desista da democracia.
Quando se falou na Marcha da Avenida ontem, é uma forma de manifestação política. É dizer, nós queremos liberdade e democracia intocáveis. E queremos melhor democracia. E queremos melhor liberdade. Estamos atentos para que ninguém esvazie a nossa liberdade e a nossa democracia.
Declarações do Presidente da República no encerramento de uma aula-debate do general Ramalhianes no Museu Nacional dos Coches.
E quanto ao Governo, não vai tirar consequências dos resultados das eleições europeias?
A garantia deixada por Paulo Cunha, vice-presidente do PSD e número 2 da lista da AD para as eleições do dia 9 de junho.
Essa relação de afetação, ou de causa e efeito, ou de consequências colaterais, ou danos colaterais, se quiser, que as europeias possam ter na governação, confesso, é absolutamente indevida. E, portanto, o PSD, a AD, não retirarão nenhum tipo de conclusão acerca dessa eleição no que à questão interna diz respeito.
Relativamente à escolha de Sebastião Bugalho para a cabeça de lista da AD nas europeias, Paulo Cunha diz que foi consensual na direção do PSD.
É uma escolha do Presidente do Partido, absolutamente consensual na direção nacional do Partido, e correspondem àquilo que eram os pressupostos que podíamos ter colocado para a escolha do cabeça de lista.
Entrevistado no programa Direto ao Assunto, o vice-presidente do PSD reitera também o que disse ser a coragem de Luís Montenegro pela escolha arriscada, mas refrescante, de Sebastião Bugalho.
São agora 8h05 e quanto ao Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, recusa-se a desconvocar a greve marcada para o dia 10 de maio, mesmo depois de reunir com a Ministra da Saúde.
Um encontro pouco satisfatório, diz o presidente do sindicato, José Carlos Martins, que acusa Ana Paula Martins de tentar adiar os problemas que precisam de ser resolvidos agora.
O Ministério da Saúde e o Governo não se comprometeram a negociar coisas sobre a contagem de pontos, desde logo retroativos e correção de injustiças, a negociar a alteração à carreira de enfermagem, desde logo alterar e valorizar a grelha, compensar o risco e oportunidade através da apresentação mais cedo e corrigir injustiças, e depois resolver outros problemas, como por exemplo a administração dos dias de férias e recrutar mais enfermeiros, desde logo vinculando os precários. Portanto, não assumiu negociar isto, a fixação destes tópicos, num protocolo negocial até ao dia 10 de maio, o que, enfim, nos empurra, o Ministério da Saúde e o Governo empurra-nos para a concretização desta greve.
Palavras de José Carlos Martins à saída da reunião com a Ministra da Saúde. A greve está marcada para dia 10 de maio e mantém-se de pé.
É o Jornal das 8. Inês Batista, que outras notícias estão a marcar a atualidade?
O Governo admite preocupação pelo aumento de alguns crimes em 2023 face ao ano anterior e antecipa a necessidade de alterações às orientações estratégicas para este ano, a incluir no relatório de segurança interna que ainda está em elaboração. O Jornal Expresso avançou na quarta-feira à noite que o relatório aponta para um aumento da criminalidade no geral, destaque para os crimes de tráfico humano, a crescente violência das redes criminosas e a corrupção. O Governo vai remeter o relatório de 2024 sobre o Programa Nacional de Reformas à Comissão Europeia, sem alterações de substância, face ao documento preparado pelo anterior Executivo. É o que está escrito no comunicado divulgado no final do Conselho de Ministros. O Programa Nacional de Reformas apresenta a estratégia de médio prazo do Governo português para o desenvolvimento do país. A circulação ferroviária na linha de Cascais vai estar novamente interditada este domingo no troço Oeiras-Cascais, entre as 5h30 e às 8h40 da manhã. Em causa estão os trabalhos de modernização na linha. Através de um comunicado, a Infraestruturas de Portugal garante estar assegurado o transporte rodoviário alternativo. Já foi retomada a circulação na linha do Norte. Esteve cortada no sentido Norte-Sul por causa de um atropelamento ferroviário que fez um morto na Zambuja. Entretanto, a circulação foi retomada, está a ser feita de forma alternada.
Jornal das 8, edição da Inês Batista, que estará de regresso às 8h30. Até já.
Até já.
Até já.